Dicas de leitura, autores e livros.
Oi pessoal, sou Anderson Mendanha e hoje falo de um lançamento que resgata um pouco da história de Brasília, o apagamento de Volpi, presença em Brasília, da jornalista, historiadora da arte e escritora Graça Ramos. Por meio de uma extensa pesquisa em acervos públicos e privados sobre os primeiros anos da capital federal, Graça Ramos joga luz sobre os fatos que antecederam e levaram ao desaparecimento dos afrescos pintados por Alfredo Volpi nas paredes da Igrejinha de Fátima da 308 Sul. Graça Ramos conversou com a gente no Autores e Livros e contou um pouquinho desse apagamento. Vamos ouvir um trechinho da entrevista que fiz com ela.
A Igrejinha é a primeira obra de alvenaria no plano piloto, porque a ermida de Dom Bosco já estava construída antes, mas ela está fora ali, né, desse marco, né? Então, vejam bem, a cidade começa com duas construções de teor religioso, né? Isso é muito importante, porque a gente sempre costuma ver o objeto artístico distanciado da prática política, mas era um gesto político. De Niemeyer, de Juscelino. Por quê? Porque a transferência da capital necessitava de muito apoio. Então, a construção da Igrejinha, ela se faz um momento muito forte na busca de um apoio da Igreja para a ideia da transferência, que tinha muitas resistências na sociedade brasileira, né? Havia muito apoio de um lado, mas havia também muita resistência. Então, para que não ocorresse o que ocorreu em Belo Horizonte, quando o prefeito Juscelino faz todo o complexo da Pampulha e a Igrejinha de São Francisco, que sofreu muita resistência da Igreja por sua linguagem modernista, pela presença de Portinari nos painéis, eles buscam o apoio da Igreja para essa inauguração da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima. Volpi é convidado. É uma surpresa, porque Niemeyer trabalhava muito com Portinari, ele gostava da parceria com Portinari. Então, ele traz Volpi, que é uma linguagem, nós estamos ali num momento da arte brasileira em que as forças do concretismo estavam muito fortes. Volpi vem, ele apresenta 5 esboços a Niemeyer, Niemeyer escolhe 3, não sabemos por que apenas 2 dos esboços foram implantados, foram transplantados para as paredes. O terceiro esboço, eu não sei o que aconteceu, e aí pode ser que no futuro algum historiador venha nos contar, né? A pesquisa é isso, é uma continuação. Ele pinta esses esboços, claro que dentro da sua linguagem, ele utiliza o símbolo das bandeirinhas. Isso é 1958, 4 anos depois, tudo é apagado. E apagado de uma maneira até agora irreversível. Eu coloco até agora porque a tecnologia é uma coisa que pode vir um dia a dizer é possível recuperá-los, né? A gente não sabe. Eles são apagados e o que nós temos são imagens em preto e branco dessas duas paredes, que é a parede orientada, 308, e a parede central. E temos uma imagens coloridas e um filme feito por um cineasta sueco, que foi de onde eu tirei as imagens que estão no livro. São as únicas imagens coloridas dos painéis de Volpi que eu tive acesso até o momento. Isso não significa que no futuro outros pesquisadores não venham achar, né? Tomara que achem, será uma maravilha se forem encontradas, né? A reação da comunidade e dos padres à pintura do Volpi é porque eles interpretaram que Volpi fez algo muito perto do profano, por causa do uso das bandeirinhas. Só que Volpi foi muito inteligente. Ele utiliza essa linguagem das bandeirinhas, digamos assim, só que utilizando aspectos da tradição religiosa. Então, ele faz um painel em que ele mostra uma fachada, que se a gente for interpretar, é como se fossem as crianças que viram Fátima, os vizinhos, a população que foi chegando, uma progressão aí geométrica, né? Utilizando os símbolos cristãos, a ideia de portas, porque o cristianismo, de modo geral, a ideia de porta é muito frequente como um acesso a Deus, a iluminação, a passagem. Então, ele faz 5 estruturas retangulares nessa parede da 308, como se fossem portas, né? Então, eu acho que ele não foi interpretado, ele não foi compreendido. Na parede central, ele joga com o numeral 12, que é um numeral muito importante também para a tradição cristã. Ele coloca um jogo de 12 bandeirinhas ali, a Nossa Senhora vem levitando, né? Ela levita, trabalha com o número dentro de toda uma tradição, mas isso não foi compreendido, foi compreendido o aspecto mais, digamos, profano, festivo, né? E aí as pessoas recusaram as pinturas.
A entrevista completa com a Graça Ramos sobre esse livro está disponível nas principais plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado, senado.leg.br/radio/podcasts. E você encontra O Apagamento de Volpe, Presença em Brasília de Graça Ramos, no site da editora, temaeditorial.com.br e também na Amazon. Aqui em Brasília, o livro pode ser encontrado também na Livraria Circulares, na Travessa e na Banca da 308 Sul. Um livro maravilhoso com resgate histórico que merece ser conhecido. Essa é a minha dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura!
Dicas de leitura. Autores e livros.